7 da noite em Brasília.
Da campanha de vacinação contra pólio vai ser neste sábado.
10 milhões de pessoas que trabalham por conta própria ainda não se cadastraram para ter direito aos benefícios da Previdência.
Professores de escolas públicas de educação básica têm até o dia 16 para enviarem os textos dos alunos para a Olimpíada de Português.
Quarta-feira, 11 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
No próximo sábado, dia 14 de agosto, começa a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite.
Com o slogan, não vai esquecer a segunda dose, hein? O Ministério da Saúde reforça o alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de levar as crianças menores de 5 anos aos postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina.
A coordenadora de imunização do Ministério da Saúde, Carmen Osterno, explica que a meta é imunizar mais de 14 milhões de crianças, porque como há mais de 20 anos o Brasil não registra casos da doença, mas o vírus da polio ainda circula em outros países, a vacina é a melhor garantia de prevenção.
Quando você vacina todas as crianças, durante 15 dias, você tem uma circulação de vírus vacinal no meio ambiente. E o vírus vacinal no meio ambiente, ele combate o vírus selvagem, ele elimina o vírus selvagem. E esses vírus vacinais também no meio ambiente, ele imuniza os adultos. É o que a gente chama imunidade comunitária. Daí a importância é manter o nosso país livre da circulação do vírus selvagem que causa paralisia infantil.
Voz do Brasil! Kátia, você sabia que a pessoa que trabalha por conta própria pode se legalizar como pequeno empresário e passar a ter acesso a direitos como aposentadoria por idade, por invalidez, salário e maternidade, pensão por morte?
É verdade, Luciano. Aqui no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas, como cabeleireiros, vendedores de cosméticos, pedreiros, comerciantes, manicures, por exemplo, poderiam entrar no programa Empreendedor Individual e passar a receber esses benefícios.
O cadastro é simples e pode ser feito pela internet.
O programa do empreendedor individual, criado em 2008, já garantiu a inclusão social de 450 mil trabalhadores informais brasileiros. E de acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, a meta do governo é atingir pelo menos 1 milhão deles até o fim do ano.
Nós estamos com mais de 450 mil empreendedores já formalizados. A nossa meta é chegar ao final do ano com 1 milhão de pessoas formalizadas. É preciso que os municípios, especialmente, e os estados, se unam a todos os outros atores da esfera federal para que a gente possa levar essa informação para as pessoas. As pessoas não sabem, no dia a dia, na vida real, as pessoas não sabem o que é o empreendedor individual, quais as vantagens que ele tem.
Hoje o Brasil tem 10 milhões de pessoas que trabalham por conta própria. Gente que se enquadra no programa Empreendedor Individual, mas ainda não procurou se cadastrar. São vendedores autônomos, manicures, cabeleireiros, prestadores de serviço como piscineiros, gesseiros, entre outros profissionais que ganham até R$ 36 mil reais por ano. Paulo Okamoto, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, explica que o procedimento para se cadastrar é simples. Basta ter acesso à internet.
O caminho para se formalizar é, se você já sabe, tem todas as orientações, você vai direto no portal do governo, chama www.portaldoempreendedor.gov.br e lá você vai seguir os passo a passo e vai se formalizar. Se você tem dúvida, não tem muita clareza ainda se é o caso de você se formalizar, procure o SEBRAE. Ligue para o 0800 570 0800 e peça orientação do nosso call center, ou então ligue no portal www.sebrae.gov.br www.previdenciasocial.com.br, lá também você vai ter informações, ou procure a Previdência Social, que também pode informar.
Além da cobertura previdenciária, o empreendedor individual tem vantagens na contratação de funcionários com custo menor, na isenção de taxas para registro da empresa, na ausência de burocracia, no acesso a serviços bancários, inclusive no crédito, e na redução da carga tributária. Para mais informações, é só acessar a página eletrônica www.portaldoempreendedor.gov.br ou ligar gratuitamente no telefone 0800 570 0800. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
Competição em que todos ganham. Na Olimpíada da Língua Portuguesa, o maior prêmio é o conhecimento.
A segunda edição das Olimpíadas traz o tema O Lugar Onde Vivo.
E os professores de cerca de 60 mil escolas públicas da educação básica que participam do concurso têm até o dia 16 para enviar os textos dos alunos à comissão julgadora do município. Adriana Franzin.
Suziane Raquel do Nascimento, aluna do segundo ano do ensino médio, ficou entre os 150 finalistas na primeira edição da Olimpíada da Língua Portuguesa em 2008. A estudante de uma escola pública de Taguatinga, a 25 quilômetros de Brasília, fala como se sentiu quando chegou à final na competição entre alunos de todo o país e destaca a importância de ter participado da Olimpíada.
Nossa, foi demais. Foi coisa assim que não dá para viver todo dia. Né? E assim, vivendo uma vez, mudou bastante as minhas rotinas. Tipo a leitura. Eu não era acostumada a ler, antes eu não lia mesmo. Não que eu não gostasse, eu só não tinha o hábito mesmo. Aí, então, depois da Olimpíada, eu comecei a gostar, né? Porque foi lá que eu já tive mais contato com os livros. Então, hoje, eu já pode-se dizer que eu não tem como eu passar um dia sem ler.
Neste ano vai acontecer a segunda edição da Olimpíada da Língua Portuguesa, que tem como tema O Lugar Onde Vivo. Cerca de 60 mil escolas de quase 5.500 municípios brasileiros estão participando. São quatro gêneros: poesia, memória, crônica e artigo de opinião. Os 239 mil professores inscritos recebem material didático para trabalhar a produção de texto em sala de aula. E são eles que escolhem os melhores trabalhos. Depois, cada escola faz uma nova seleção e apenas os escolhidos seguem para a fase municipal. Na sequência, uma etapa estadual e outra regional. Por fim, a Nacional seleciona e premia os 20 melhores trabalhos. Gabriela Maria de Oliveira Gonçalves, professora de português do Centro Educacional 5 de Taguatinga, participou da primeira edição e também está inscrita agora. Ela fala sobre o impacto da Olimpíada para os alunos.
Eles têm um desenvolvimento após a Olimpíada bom. Por quê? Porque a Olimpíada, você trabalha com a escrita e com a leitura de textos. Então, o aluno lê e, para lendo, ele escreve. Então, há um desenvolvimento na construção do texto ao longo da Olimpíada.
O concurso tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de ensino e o aperfeiçoamento da escrita. De acordo com Raimundo Machado, coordenador de Tecnologia da Educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, a ideia é que todos os alunos envolvidos sejam beneficiados.
Ela tem uma relação saudável, é um lado bom da competição, o aluno querer fazer o seu melhor trabalho para figurar entre os vencedores de uma competição desse gênero. Olimpíadas escolares, elas têm esse lado bom e trabalham nas suas disciplinas em busca da melhoria da qualidade do ensino.
Professores e alunos que chegam à etapa nacional são premiados com medalhas e microcomputadores. Os classificados em etapas anteriores também ganham medalhas, além de livros e aparelhos de som. Mais informações sobre a Olimpíada da Língua Portuguesa pelo telefone 0800 771 9310. 0800 771 9310. A ligação é gratuita. De Brasília, Adriana Franzin.
Ontem noticiamos aqui na Voz do Brasil os resultados de um estudo feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com o impacto do programa Bolsa Família na saúde dos beneficiários.
A mesma pesquisa indica também que o Bolsa Família está conseguindo mudar a realidade de quem recebe o benefício e estuda.
Na reportagem de hoje, vamos saber como o programa está aumentando o número de matrículas e mantendo as crianças na escola por mais tempo.
O estudo realizado em 2009 mostra, por exemplo, que o Bolsa Família faz com que as crianças se mantenham por mais tempo na escola e tenham melhor progressão escolar. A frequência escolar de crianças de 6 a 17 anos das famílias beneficiárias do programa foi 4,4 pontos percentuais maior em comparação com a frequência escolar dos estudantes de famílias da mesma faixa de renda não beneficiárias. No Nordeste, essa diferença ainda é mais significativa, de quase 12 pontos percentuais. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes, destaca os avanços conquistados na educação pelos jovens que recebem o Bolsa Família.
O que nós observamos é que entre os beneficiários e não beneficiários do Bolsa Família, a permanência dos adolescentes na escola é muito maior entre os beneficiários do Bolsa Família.
O estudo divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome aponta também que as crianças beneficiárias do Bolsa Família estão progredindo no sistema educacional. A progressão de ano para crianças de 6 a 17 anos de famílias beneficiárias foi 6 pontos percentuais maior em comparação com famílias não beneficiárias. Esse impacto é maior principalmente entre as meninas de 15 a 17 anos. Jacira de Jesus, que recebe R$180 por mês do Bolsa Família, destaca a importância do programa para garantir mais oportunidade para os três filhos.
É importante para o futuro deles, porque sem estudo hoje em dia nós não somos nada. Eu tiro por mim, eu tenho oitava série completa, você faz currículo e entrega. Agora, se eu tivesse uma condições, um estudo um pouco elevado, acho que eu estava numa vaga menor de emprego hoje em dia.
Outros resultados do estudo devem ser divulgados ao longo deste ano. A pesquisa analisou dados de mais de 11 mil domicílios em 269 municípios brasileiros levantados em 2009. Um estudo semelhante foi realizado em 2005. De Brasília, Ana Paula Marra.
7:12.
Amanhã, dia 12 de agosto, Kátia, é comemorado o Dia Internacional da Juventude.
E aqui no Brasil, Luciano, a Secretaria Nacional de Juventude promove a primeira mostra de produções do Projovem Urbano.
O Projovem Urbano é um programa do governo federal que oferece oportunidade de educação e experiência profissional a jovens de 18 a 29 anos. Daniela Almeida.
O Brasil tem cerca de 50 milhões de jovens, entre 15 e 29 anos. Essa é uma fase de mudanças na vida e de entrada no mercado de trabalho. Mas sem preparo, muitos têm dificuldade para conseguir o primeiro emprego. Para garantir direitos e cidadania aos jovens brasileiros, a Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Presidência da República, tem programas específicos. Ao todo, são 11 milhões de jovens beneficiados, como detalha o secretário nacional de Juventude, Beto Cury.
O Brasil passa a ser um dos protagonistas importantes no mundo com relação à implementação e à implantação de uma política direcionada a essa faixa etária. Nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos. Portanto, eu diria que o Brasil entrou no rumo, no caminho correto.
Entre essas iniciativas, uma das que tem maior alcance é o Projovem Urbano. Para participar do programa, o candidato deve ter entre 18 e 29 anos, saber ler e escrever e não ter concluído o ensino fundamental. O programa, com duração de 1 ano e meio, oferece formação no ensino fundamental, cursos profissionalizantes, aulas de informática e auxílio de R$100 por mês. Graças ao Projovem, o cearense José Lima teve aulas de teatro e hoje se apresenta como humorista. José Lima acredita que o Projovem resgata cidadãos antes marginalizados.
O Projovem resgata essas pessoas, colocando novamente na sociedade, pessoas que estavam excluídas da sociedade.
Nesta quarta e quinta-feira, os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Projovem estão sendo exibidos em Brasília. Na mostra de produções do Projovem Urbano. São 152 trabalhos inscritos. Durante o evento, cerca de 900 jovens de 25 estados trocam experiências, participam de oficinas e apresentam o que aprenderam. Maria José Vieira Feres, coordenadora nacional do Projovem Urbano, ressalta a importância da mostra.
É isso que a gente queria mostrar para o Brasil, como é possível que esses jovens de fato tenham a sua esperança recuperada, se tornem pessoas que são cidadãos de fato ativos, concluem a sua escolaridade e são capazes de ter uma produção tão bonita.
Para fazer a inscrição no ProJovem, basta ter em mãos a carteira de identidade e comprovante de residência. Para mais informações, o telefone da Central de Relacionamento do ProJovem Urbano é 0800-722-7777. A ligação é de graça. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil. Foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano que vem, sancionada pelo presidente Lula.
A LDO é uma lei anual prevista na Constituição que define as metas e as prioridades do governo federal para o próximo ano.
Além disso, orienta a elaboração da lei orçamentária anual e também trata sobre alterações na legislação tributária. Edla Lula explica.
A LDO está prevista na Constituição Federal. Ela traz as principais regras, as orientações de como deve ser gasto o dinheiro que o cidadão repassa para o governo em forma de impostos. Ela é elaborada pelo governo federal, é encaminhada ao Congresso Nacional, que pode alterar ou incluir artigos e retorna ao Poder Executivo para o presidente sancionar, vetando aquilo que considera inconstitucional. A LDO de 2011 sofreu 25 vetos, mas a sua essência permanece a mesma do projeto encaminhado em abril pelo governo. A meta de superávit primário, que é a economia que o governo tem que fazer para pagar os juros da dívida, está em 3,3% do produto interno bruto. A Petrobras está dispensada de participar dessa economia, ou seja, pode pegar aquele dinheiro que seria guardado para investir, e as obras do PAC podem ser abatidas do cálculo do superávit primário. O governo manteve a elevação do salário mínimo e das aposentadorias, considerando o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. Com base na LDO, o governo vai agora encaminhar o orçamento para 2011, o que deve acontecer até o dia 31 de agosto. De Brasília, Edla Lula.
O texto da LDO pode ser consultado em www.presidencia.gov.br/legislação.
30 milhões de reais para incentivar o desenvolvimento de projetos e estimular a pesquisa na cadeia produtiva do petróleo.
A financiadora de estudos e projetos FINEP, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, está lançando duas chamadas públicas.
Uma no valor de 30 milhões de reais vai para a pesquisa. Outra de 100 milhões de reais é voltada para projetos de cooperação entre empresas e instituições de pesquisa para solucionar os desafios tecnológicos da exploração do pré-sal.
O edital prevê o total de 100 milhões de reais para o desenvolvimento de projetos realizados em parceria entre empresas da cadeia do setor de petróleo e gás e instituições de pesquisa científica e tecnológica, como as universidades, por exemplo. Com a descoberta do petróleo na camada do pré-sal, surgiram também desafios, necessidades que devem ser supridas com a criação de novos aparatos e processos. A prioridade é para projetos nos setores de peças e equipamentos das indústrias de petróleo e gás. O prazo previsto de execução do projeto deverá ser de até 36 meses. E as empresas interessadas devem enviar as propostas para a FINEP até o dia 16 de agosto. Quem dá os detalhes é Simone Paiva, secretária técnica do Fundo Setorial do Petróleo.
É a empresa que tem que manifestar o interesse em participar. Ela preenche um formulário eletrônico, né, no nosso site, quer dizer, é um processo bem simples. E aí, nessa primeira etapa, ela vai falar um pouco do negócio dela, qual a importância de solucionar esse desafio para a sua estratégia de negócio. O quanto que esse projeto ele vai contribuir para aumentar o conteúdo local na aquisição de bens e serviços no setor de petróleo e gás, né? E aí, numa segunda etapa, quem vai estar apresentando o projeto é a instituição de pesquisa científica tecnológica que tenha sido selecionada por essa empresa para ser sua parceira nesse desenvolvimento. Essa instituição é que vai receber o recurso para desenvolver um projeto de interesse da empresa da cadeia.
A FINEP também já lançou outro edital para estimular a pesquisa na cadeia produtiva do petróleo. Segundo Simone Paiva, esta outra seleção vai disponibilizar mais 30 milhões de reais para projetos de criação, adequação e capacitação de laboratórios de institutos institutos de pesquisa para que eles possam estabelecer parcerias e atender às demandas dos fornecedores das indústrias envolvidas na exploração, processamento e distribuição de petróleo e gás.
Esse edital, ele é voltado para atender demandas de 3 segmentos, né, de válvulas, umbilicais submarinos e também de instrumentação e automação. E ele também dá a possibilidade de estar capacitando pessoas, né, quando a gente fala de infraestrutura, não é só infraestrutura física, mas infraestrutura de pessoal para estar atuando na prestação de serviços tecnológicos para as empresas.
Nas duas chamadas, o valor mínimo das propostas deverá ser de R$1 milhão para cada projeto, incluindo as bolsas de estudo e pesquisa. Mais informações no endereço www.finep.gov.br. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano passado e recebeu em média 2 salários mínimos por mês tem direito de receber o abono salarial.
O pagamento do benefício no valor de R$510 começou hoje e vai até o dia 30 de junho do ano que vem.
Assunto da entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com Rodolfo Torelli, diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho. Vamos ouvir.
Quais são as condições para o trabalhador ter acesso a este abono salarial?
O requisito básico para que ele receba é o seguinte: esse é o calendário 2010-2011 e ele é baseado no ano de 2009. Todo trabalhador que trabalhou pelo menos 30 dias no ano de 2009 com carteira de trabalho assinada e o seu salário não tenha sido superior, em média, a 2 salários mínimos e que ele tenha pelo menos cinco anos que esteja no mercado de trabalho, ou seja, que ele obteve seu primeiro emprego até o ano de 2005, ele tem direito a receber 1 salário mínimo.
Quantos bilhões de reais vão ser injetados na economia brasileira gradativamente até meados do ano que vem?
Cerca de 9 bilhões de reais. Inclusive, 40% deste recurso já foi pago para os trabalhadores que possuem conta na Caixa Econômica Federal e os trabalhadores das empresas que fizeram convênio com a Caixa e com o Banco do Brasil. 40% desse recurso já foi pago agora no mês de julho. E agora iniciamos o pagamento na boca do caixa, PIS para a Caixa Econômica Federal e PASEP, Banco do Brasil.
Agora, os trabalhadores que não sabem que têm esse direito, onde eles podem reconhecer esse direito? Como eles podem ter acesso a essa informação?
Olha, inicialmente o Ministério do Trabalho possui um serviço de atendimento, um 0800-610101 ou 0800-285-0101. Mediante o número do PIS, eles dão a informação de em que período se ele tem direito e qual a data que ele vai receber.
E qual que é a expectativa do Ministério do Trabalho para o que o trabalhador fará com esse dinheiro nos próximos meses, já que é uma quantia bem considerável?
É uma quantia bastante considerável, levando-se em conta que os trabalhadores que recebem esse benefício ganham até 2 salários mínimos. Então, sempre que se procura este público para entender o que ele faz, as respostas são as mais diversas. Usam para complementar a construção da sua moradia, para comprar algum utensílio doméstico, ou mesmo para fazer uma pequena poupança para os momentos de maior dificuldade.
Quem falou especialmente para a Voz do Brasil foi Rodolfo Torelli, diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho.
Vamos reforçar então os números de telefones gratuitos para tirar dúvidas sobre o abono salarial.
0800-610101 ou 0800-285-0101.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Segunda etapa da campanha de vacinação contra a polio vai ser neste sábado.
10 milhões de pessoas que trabalham por conta própria ainda não se cadastraram para ter direito aos benefícios da Previdência.
Professores de escolas públicas da educação básica têm até o dia 16 para enviarem os textos dos alunos para a Olimpíada de Português.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.